pandemia acelerou as mudanças tecnológicas e vem impondo desafios em diversas áreas, não é? Para as pessoas, para as empresas, para a segurança de dados. A gente está falando de cibersegurança. Então, há tecnologias, recursos importantes de serem empregados. Né? Tecnologias que podem evitar ataques aos dados e também fraudes. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Marcos Simplício. Ele é do Departamento de Engenharia da Computação da Escola Politécnica, a Poli, da USP. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Obrigado pelo convite.
Eu é que agradeço muitíssimo a sua atenção para trazer esse assunto aqui. Né, as nossas pautas aqui costumam se conversar. Hoje a gente vai falar de um outro aspecto também relacionado a essa permanência, né, na internet, o uso da internet. O problema não está na internet, né, professor? O problema está na forma como nos utilizamos dos recursos e o que tem que caminhar com isso é, sem dúvida, a segurança de dados. Cresceu muito a discussão em torno disso. Como é que está essa discussão, preocupação, na sua avaliação, em relação à área da cibersegurança?
Com o aumento do uso de internet, né, para pessoas que antigamente não usavam a internet, tanto empresas quanto os usuários finais, aumentou bastante o número de golpes diversos. Eu vi alguns números assim assustadores pelo tamanho, né? Aumentou em 80%, por exemplo, o número de phishing, né? Aqueles sites falsos. A pessoa é direcionada, ela é levada a crer que está no site de um banco ou de uma grande loja de varejo, e na verdade ela está entregando a senha, o cartão, para um fraudador, né? Então também teve golpes de falso motoboy de banco, que vai recolher o cartão para fazer uma atualização, algo do gênero, aumentou em 65%, enfim, 60% também de aumento de tentativas de golpes contra idosos. São alguns números que preocupam, né? E em geral tem a ver exatamente com essa baixo conhecimento, né? A pessoa ainda nunca interagiu muito com a internet, ela é mais propensa a acreditar que aquele e-mail que ela recebeu, SMS, mensagem do WhatsApp, ela é verdadeira, e enfim, os golpistas estão fazendo a festa com isso.
Uhum. Agora, a gente já conhece algumas tecnologias de segurança, vem tentando aperfeiçoar isso. Os engenheiros dessa área de computação, de engenharia elétrica e eletrônica, enfim, são profissionais que têm sido cada vez mais, né, procurados, e o conhecimento de vocês pode ajudar. Eu queria entender como é que está essa discussão agora, olhando para a academia. A gente sabe, o problema está aí, a realidade, né? E a gente precisa unir esforços, quer dizer, de um lado conscientizar a sociedade, vocês avançarem nos estudos e nas pesquisas e nas novas tecnologias, e os governos também apoiarem medidas como essa, inclusive com leis, né? Com leis para punir determinadas atividades. Agora, como é que estão os estudos, os avanços em relação às tecnologias? Isso tem caminhado muito rapidamente, na mesma velocidade que os crimes cibernéticos?
É difícil caminhar na mesma velocidade que os crimes, né? Porque o atacante pode ser mais criativo do que qualquer outra
sempre,
pessoa.
Sempre,
né? É complicado. É jogo de gato e rato, né? Quem tá na frente, mas para tentar ficar na frente tem uma abordagem. Na verdade são duas grandes abordagens aí que aparecem na academia e, enfim, tem sido adotado pela indústria, ou pelo menos tenta se fazer seja adotado pela indústria. Chama-se a segurança por projeto, né, Security by Design, do inglês, que a boa parte do que se tem hoje de mecanismos de segurança na internet foi meio que pensado depois, né? A internet surgiu, eram universidades, conversavam, não tinha tanto comércio na internet, banco na internet no surgimento, então não se preocupava muito com segurança. E depois que foram surgindo mecanismos para fazer proteção, o HTTPS, né, que é a história do cadeadinho, você navega, foram todos pensados depois. E aí é mais difícil de fazer a proteção quando você primeiro concebe o sistema inteiro, depois você, puxa, onde eu coloco segurança aqui? Então, esse conceito de segurança por projeto é, não, vamos construir uma nova tecnologia, então vamos pensar segurança já integrada com tudo, para que a gente não construa alguma coisa que vá contra a segurança. Aí você pega qualquer área nova, de novidade como 5G, veículos que se comunicam, a academia tem entrado forte nessa tentativa de, bom, vamos construir essa tecnologia direito para que não coloque em produção sem segurança e depois tenha que fazer remendos. Essa é uma abordagem. Tem uma outra que é interessante também, chama modelo de confiança zero, Zero Trust Model. A ideia é que a concepção de arquiteturas de sistemas, né, os vários elementos que existem no sistema, não dependam da confiança em elementos específicos. Então, se um falhar ou se um for invadido, ele não acaba com a segurança de todo o sistema. A própria ideia de criptomoedas tem a ver com isso, né? Você não confia num banco para fazer transações para você, é uma rede de pessoas que não confiam umas nas outras, e ainda assim você consegue fazer a proteção do sistema, né? Ainda assim funciona bem, mesmo que alguém tenta fazer alguma fraude dentro do sistema. Então essas são duas grandes abordagens.
Interessante. E isso aí serve para tudo que a gente está falando, para todo tipo de dado, de sistema. Porque a gente está falando desde aula online, pelas videoconferências, como agora todo mundo faz eventos, até né, telemedicina, até, enfim. Sim. Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, enfim, tudo está na internet. Então, quero entender o seguinte: algumas empresas têm feito uso de sistemas para empresas todas trabalhando, né? Então, têm usado VPN, enfim, melhorar os firewalls. Queria que você falasse tecnologias blockchain, explica para a gente. Porque a gente tem duas preocupações: os ataques aos dados e fraudes, né? Você tem duas coisas que cresceram muito, né, professor? Eu não sei se eu misturei tudo, mas enfim.
Não. É porque tem um lado um pouco mais pesquisa e o que você está colocando agora é mais cotidiano. E já existiam tecnologias, enfim, já existem há um bom tempo tecnologias para proteção de comunicações à distância. Pouca gente usava comunicação à distância, então talvez nem conhecesse.
Um sistema de segurança.
Isso. Mesmo alguns, você citou o TSE, né, que está um pouco, tá uma briga, né, da segurança do sistema e tal. É interessante que as pessoas, tem uma máxima na área de segurança, que as pessoas se preocupam com segurança depois de terem um problema com segurança. Então, é bem isso de adoção de tecnologias como VPN, né? VPN é basicamente você conseguir fazer uma comunicação lacrada, completamente segura entre um ponto e outro da internet. É similar até ao conceito do HTTPS, só que é para todas as suas comunicações. Tudo que sai do seu computador sai já criptografado, se alguém tentar alterar no meio do caminho não vai conseguir, enfim, tem toda uma camada de proteção para tudo, não só para aquela página que você está visitando. Essa é a diferença da VPN. Enfim, tecnologias de firewall, que é basicamente para proteger, impedir que alguém entre no seu computador, você protege os serviços que estão executando na sua máquina. E a blockchain é uma tecnologia principalmente ele serve mais até para auditoria, se tiver alguma tentativa de fazer algo errado, você tem todo um registro do que aconteceu, você pode verificar, não, mas alguém tentou alterar esse dado aqui e impedir isso de acontecer, né? Não aceitar essa alteração. Então, enfim, são tecnologias diversas que têm sido integradas no sistema. Eu diria até VPN e firewall mais do que blockchain. Blockchain tem bastante a ver com você constrói a solução já com isso para fazer alguma verificação de dados, que tem sido impulsionada com o Covid por necessidade. O trabalho de casa sem VPN, por exemplo, é bastante perigoso de se considerar.
É por isso que as empresas têm utilizado, que esse sistema fechado entre os próprios funcionários, né? Comunicação entre funcionários e empresa.
Isso agora tem a ver também com a LGPD, né? Você falou de leis.
Sim.
A própria legislação com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil exige que esse tipo de coisa seja bem colocada na empresa para proteger os dados dos usuários. Então, enfim, a legislação também está ajudando.
Agora, professor, temos tudo, né? Nós temos a tecnologia aí de ponta, o senhor está falando, já sai o projeto com... Né, você tem que pensar na segurança antes do projeto estar sendo estruturado. O que está faltando, então, né? É a desinformação ainda da população? É isso? É na ponta ali? É o cidadão que está ali com a mãozinha no mouse, está confiando no sistema que está utilizando? Ele é que acaba não seguindo as regras? Não... Enfim, o que está faltando para a gente melhorar? Porque... Esse número é muito grande e, olha, veio para ficar, quer dizer, esse trabalho à distância, o uso dessas, né, da conexão, vai ser, não muda mais isso, isso só tende a ampliar. Então é uma realidade com a qual nós vamos ter que lidar, aprender a lidar.
É, com certeza. E, de fato, o elo mais fraco da segurança, em geral, é o usuário final. Uhum. Seja por desconhecimento mesmo, não sabe exatamente o que tem à disposição para proteção. Se está ali o cadeadinho quando você está navegando, não presta atenção. Simplesmente decide ignorar. Dá para fazer sem. Então, em geral, é o mais fraco. Tem bastante a ver com educação. Não é nem educação formal, né? Ficar, digamos, alerta, esperto com fraudes que acontecem na internet para não ser a próxima vítima. Uhum. Só de ver notícias você já recebe algumas dicas de segurança meio que indiretamente. O golpe do WhatsApp mesmo, aquela história de enviar uma mensagem para você entrar em contato com o usuário e falar para ele que ele ganhou um prêmio ou qualquer coisa do gênero, que ele tem que entregar um código que ele vai receber em instantes e é o código para trocar o WhatsApp do celular. Também aumentou e é clássico, né? E tem a ver bastante com a segurança do usuário. O sistema de segurança está ali. Né? Você está tendo certeza, o WhatsApp está tentando ter uma garantia de que o usuário quer de fato trocar de celular. Se o usuário entrega o código que é essa verificação de segurança e mais não ativa um segundo fator de segurança, né? Que é aquela história de colocar uma senha no WhatsApp, ou desativa, porque convenhamos, é chato ficar tendo que entrar com uma senha de tempos em tempos, é onde começa a ter ataque. Então, em geral, é o usuário final mesmo, tem que se acostumar um pouco mais com os mecanismos de segurança do ponto de vista do usuário final, e os projetistas, né, tem que fazer coisas mais fáceis. Até tem uma outra tendência na área segurança da pesquisa, que é segurança usável. Tentar aumentar a usabilidade, facilitar a vida do usuário quando ele está usando qualquer mecanismo de segurança, para evitar que ele tome más decisões no sistema.
Interessante isso, hein? E tudo que a gente falou para o computador em casa, para a conexão via, né, no computador na sua casa, vale para o celular, que eu estava deixando de lado, porque você precisa ter um sistema de segurança ali, outro acolá, precisa ter aqui também no celular, né, professor? Porque tudo que a gente falou vale também para o que a gente faz via celular.
Com certeza, boa parte das coisas hoje o pessoal prefere até o celular, né? Já está na mão. O celular é um pouquinho mais, os sistemas, os celulares são um pouco mais seguros do que os sistemas de desktop, né?
Sim.
Tem algumas diferenças na forma como um aplicativo pode acessar o outro. Tem mais barreiras, digamos, no celular, mas isso não significa que ele é muito mais seguro. Essas barreiras adicionais ajudam, mas ainda assim não dispensam você olhar o cadeadinho quando você estiver navegando, por exemplo. Eventualmente, antivírus não é tão essencial quanto no computador, mas é bom porque ele impede você de instalar aplicativos que são sabidamente vírus, né? Um malware na sua máquina. Então, enfim, as mesmas tecnologias que existem no desktop é bom, no mínimo, considerar de se colocar dentro de um celular.
Muito bem. Olha, a gente não pode abrir mão disso não, né? A gente tá com a tecnologia ali, a facilidade na frente, é só dar uma teclada ou apertar né? Deslizar o dedo no celular, mas precisa tomar muito cuidado com isso. E o usuário tem que ter responsabilidade, sim. Agora, é claro que o desenvolvedor, se puder facilitar a vida do usuário, para que ele não caia em certas armadilhas, ou que ele fique atento, né? Determinadas ações devem ser obrigatórias, é muito interessante. Vamos ver. Vamos ver, a gente pode voltar a esse tema, professor Marcos Simplício, do Departamento de Engenharia da Computação da Poli, trazendo essas informações, são fundamentais para a gente, hein? A realidade que veio para ficar e a gente tem que aprender a lidar com isso. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço sempre as ordens e obrigado aos ouvintes por ficarem com a gente.